Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes.
Fala, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssen, bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom, a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo sobre o presidente Bolsonaro, que ontem explodiu ali contra uma repórter da TV Vanguarda, estava de muito mau humor, digamos assim, né? Quando a repórter Lorene Santos lhe perguntou sobre ter chegado a Guaratinguetá sem máscara, ele aí descarregou, enfim, sobre ela. Mas, aparentemente, as manifestações de sábado deram esse motivo, né? Acabaram pressionando ainda mais o presidente a ficar de mau humor?
É isso, Carolina. Na verdade, o presidente está cheio de motivo para estar de mau humor, né? Porque tá tudo, a maré virou muito, o desgaste político está muito forte. Além da marca trágica, essa marca é quase surreal. A gente está com 500 mil mortes e quase 18 milhões de casos de coronavírus. A gente, vamos lembrar, para quem não lembra, a gente lembra. Pior que o Brasil em termos de número de mortes, só os Estados Unidos. E é bem provável que a gente ultrapasse, porque lá já a vacina já está fazendo efeito, já quase muita gente vacinada, lá a curva já não está crescendo como estava. Então, é muito provável que a gente consiga passar e seja o campeão, que tenha ostente esse macabro título de campeão em número de mortes pelo coronavírus. Então, isso tudo causa um desgaste. E os protestos que aconteceram no sábado, para quem acompanhou na Rádio Eldorado, para quem acompanhou no Estadão, no portal do Estadão, e muita mais gente do que teve no protesto anterior. Então, o presidente está acusando esse golpe, está sentindo esse golpe. Isso é a parte mais visível da pressão contra ele. Mas ele sabe que, no caso das investigações que acontecem contra ele na CPI da Covid, a coisa está ficando feia também, né, Carolina? Porque a gente sabe que mudou um pouco o foco da CPI, deixou de ser aquela coisa meio que uma troca de acusações dos governistas, uma troca de acusações do G7, deixou de ser meio bate-boca a CPI para ser investigação de fato. E a gente está chegando naquela fase que, para quem acompanha investigações jornalísticas, para quem acompanha investigações de políticos, naquela fase do siga o dinheiro, follow the money, que é descobrir se alguém ganhou dinheiro com a incompetência na gestão do combate à pandemia do coronavírus. E é nessa parte que o governo fica mais preocupado, porque você deixa de ter uma discussão se você é negacionista ou não é, se você é a favor de um remédio que não tem eficiência nenhuma no combate ao coronavírus ou não é, e passa a ser, na verdade, uma investigação de teve dinheiro aqui desviado, teve coisa aqui que não era para ser feita, teve mau uso do recurso público, teve uma política escandalosamente errada para beneficiar alguma pessoa. Então, essa investigação que a CPI começou a fazer, e hoje a manchete do Estadão fala sobre um desses pontos, talvez o mais importante dos últimos dias, que é a investigação sobre por que o governo brasileiro resolveu fechar o acordo para comprar a vacina da Covaxin, né? A indiana Covaxin, que teve um intermediário no meio, era mais caro, é um dinheiro muito mais elevado do que as ofertas de vacinas já comprovadamente com mais qualidade, como era o caso da Pfizer, que preferiu-se investir na Covaxin. Então, tudo isso começa a dar um outro tipo de enfoque para a CPI. E é claro que o Planalto acusa esse golpe. O presidente, quando teve o ataque de fúria dele ontem, ele não está tendo aquilo por acaso. Aquilo, ele está despejando todo o desconforto dele, toda a irritação dele com o aumento da pressão política, porque a gente sabe, a gente fala aqui todo o programa, que o presidente só pensa em 2022. O que ele tem feito é pensando na reeleição. E aí tem uma conta política para pagar, porque o desgaste está grande, porque 500 mil mortes, 18 milhões de casos, não é possível que ele imaginasse que isso ia passar batido. E tem também todo esse desgaste da vacinação atrasada, que não, ela não é atrasada à toa, ela é atrasada porque foi mal feita todo o processo, foi feita de forma inadequada todo o processo. Então a gente está demorando a vacinar, e eu fiquei muito impressionado, que para quem me conhece sabe que eu gosto muito de show de rock, né? E lá fora começaram a voltar os shows com plateia, né? Começou a ter em todo lugar, assim como tem a NBA também, os jogos de basquete com plateia, os jogos de futebol da Eurocopa com plateia. Lá fora começou a ter, nesse fim de semana, o Madison Square Garden, que é talvez seja a maior arena de shows de Nova York. Eu acho que não tem uma maior que ela. Se tiver, não tem a importância histórica que ela tem para show. Teve o show do Foo Fighters, uma banda importante, né? Com o público cheio, foi o primeiro show com o público normal, né? Com a plateia inteira, desde 20 de março de 2020. E estava todo mundo lá fazendo show. Então, assim, todo mundo vacinado. Era obrigatório você ter atestado de vacinação e o público inteiro estava vacinado. Então, esse tipo de coisa ainda é sonho para a gente. Então, isso não adianta, é que a gente está muito atrás porque a gente teve essa política de vacinação totalmente inadequada, né, Carol?
O pessoal está vendo também, né? Não vou nem discutir futebol aqui, que é covardia. Mas o pessoal está vendo aqui a Eurocopa lá com público nos estádios e a Copa América aqui sem público também, né, Marcelo?
E que talvez nem devesse ter sido feita, porque a gente tem, já passou de uma centena de casos de Covid envolvendo as delegações ou trabalhadores do apoio logístico da competição. Então tudo é questionável porque o Brasil faz por outros interesses que são diferentes da gestão da saúde pública. E é isso que vai aumentando a pressão contra o presidente. Porque, além de tudo, se a gente fingisse que a gente estava num país ideal, essa questão da saúde seria gravíssima. Você, além de tudo, tem a economia com muitos problemas, com muitas dificuldades, a inflação aumenta fora de controle, o desemprego muito alto. Então, esse caldo de cultura obriga Bolsonaro a se mover de uma maneira completamente pressionada. Então, ele não tem muita margem de manobra. Ele fica na mão do Centrão, dentro do Congresso, para evitar que as investigações se transformem num pedido de abertura de impeachment, por exemplo, que ele fica na mão do Centrão. A negociação ontem, uma votação muito importante, que era da MP, Medida Provisória da Capitalização da Eletrobras, foi movida ali por interesses do Centrão. O texto que o Centrão negociou é o que vai passar, e é uma coisa muito importante para o mercado, porque se sinaliza com uma privatização. Só que tem um detalhe muito importante: é muito provável que essa votação abra o caminho para a conta de luz ficar mais alta para a gente. Então o consumidor vai pagar mais luz. Pode ser até muito bom o princípio da venda da Eletrobras. Pode ser que ela melhore sua gestão, pode ser que melhore o serviço. Mas no frigir dos ovos, a população vai saber assim: vem cá, mas aumentou a conta de luz? E isso desgasta politicamente o governo também. Então está difícil, para onde o presidente mira, tem um problema. E esses problemas são meio que inadministráveis. Está quase, como a gente dizia antigamente, está vendendo a janta para pagar o almoço, né? Então, onde ele tapa ali um problema, aparece outro. Porque está tudo muito torto, está tudo muito repleto de situações que não são as ideais e estão muito mal administradas. Você tem problemas de gestão. O caso da saúde é claríssimo o problema de gestão que continua acumulado. A gente sabe que, por mais que agora tenha o discurso pró-vacina feito pelo ministro Marcelo Queiroga e feito até pelo presidente, na verdade, é um pró-vacina que o presidente continua sendo negacionista em todas as falas. E ontem, esse acesso de fúria que ele teve com a repórter da TV Vanguarda mostrou a irritação que ele tem quando ele é perguntado por uma coisa básica e que ele disse que ia fazer, que era usar máscara. Ele não usa máscara, ele usou máscara, tirou a máscara na frente da repórter, chegou sem máscara antes na cidade. Então, quer dizer, esse tipo de comportamento, ele pode até jogar para a turma que é seguidora dele, os chamados eleitores já convertidos, pode até fazer sucesso com eles, mas assusta cada vez mais outras pessoas que estão preocupadas. Estão anunciando aí a manhã inteira, a vacinação está suspensa na cidade de São Paulo. Quer dizer, a pessoa quer se vacinar. Você se vacinou semana passada, eu me vacinei na semana passada. Todo mundo quer se vacinar, todo mundo quer ficar protegido. E quando você não consegue vacinar, as pessoas ficam inseguras, ficam com medo, a economia não anda. Então tudo isso ajuda a formar esse caldo de cultura de desgaste político do presidente. Mas eu vou reforçar, tem uma mudança muito importante nesse cenário, que é essa linha de investigação que a CPI está produzindo a partir de agora, que é o descobrir se houve realmente malversação de recursos públicos, se houve favorecimento de empresas por interesses X ou Y para ganhar uma concorrência que não beneficiaria o Brasil. Vamos combinar que não tem Covaxin, por exemplo, não tem. Essa vacina não tá circulando. Se dissesse que foi comprada uma vacina que funcionou, maravilha. Mas a gente deixou de comprar uma vacina mais barata e com eficácia mais comprovada que a da Pfizer em troca dessa história. E isso vai ser investigado amanhã na CPI. Vamos lembrar que essa semana é uma semana de CPI, sempre tem depoimentos quentes, mas na quarta-feira, que também é conhecida como amanhã, está previsto justamente o depoimento do Francisco Emerson Maximiano, que é o Max, que é o sócio da Precisa Medicamentos. E essa empresa é que fez essa intermediação da aquisição do Covaxin. E ele vai ser ouvido, está previsto ele ser ouvido amanhã no CPI. Então, eu acho que vai ser um depoimento muito importante para a gente entender realmente o que, que aconteceu, quem participou dessa operação, se teve realmente dolo, se teve malversação de recursos, se tem alguma coisa que foi mal gerida. Isso vai piorar muito, porque você começa a produzir provas de que a gestão não só foi errada, como também teve dolo.
É isso, a CPI deve ouvir essa semana e apertar esse cerco sobre esse atravessador, aliás, como disse Exato. O próprio senador Renan Calheiros. Queria ainda falar sobre hoje, a CPI deve ouvir Osmar Terra, na quinta-feira outro possível integrante desse gabinete paralelo de aconselhamento, que é o Felipe Martins. E o Wizard, né, o empresário que também faria parte desse gabinete, ontem saiu na imprensa, né, numa live que ele deu, uma conversa que teve com a Isto É, alguns jornalistas, admitiu, né, que a missão dele era forrar o Brasil de cloroquina, enfim, tem muito a dizer ele, né?
Pois é, então assim, a gente tem, olha a quantidade de pressão que você tem dentro dessa CPI, isso é uma bomba relógio, né, cada dia, como a gente falava também, né, cada machadada, cada enxadada sai uma minhoca, né, então hoje tem o Osmar Terra. Quem é o Osmar Terra? O Osmar Terra é um deputado federal que desde o início da pandemia tem tido declarações abertamente negacionistas. Ele falava que a pandemia era nada, que ia durar, ia ser pior, mais suave do que a gripe, do H1N1, que não ia matar nem mil pessoas. Ele sempre minimizou o tempo inteiro. E ficou claro depois que, na verdade, ele não virou ministro da Saúde, mas, na verdade, se tornou uma eminência parda na saúde. Ele era um dos conselheiros, um dos principais integrantes, se não o principal integrante desse chamado gabinete paralelo, que fazia, prestava essas orientações, essas sugestões de ações para o governo federal, para o presidente Bolsonaro e, no caso, o ministro Eduardo Pazuello, da época, né, que era o ministro-general. Ele era o Osmar Terra, o cabeça dessas orientações técnicas, né, que um fracasso, né, se sabe que toda a estratégia que o governo usou nessa época foi um desastre, e a gente está colhendo o resultado trágico até hoje. Então ele hoje vai fazer esse depoimento. Eu percebi, Carol e Raíssa, que ele nas redes sociais ele deu meio que uma tentativa de adaptar o discurso, talvez por causa da proximidade do depoimento dele. Ele já lamentou as 500 mil mortes, ele já disse que é uma lição que a gente tem que aprender, que a natureza, a gente não tem controle sobre as coisas. Então, teve uma mudada ali de tom, inclusive foi muito criticado nas redes sociais por conta dessa mudança de tom dele, que parece já uma tentativa de adaptar um discurso para chegar na CPI e baixar um pouco a pressão contra ele. Mas não tem jeito, a CPI hoje vai cair muito forte, cobrando as atitudes dele. Então, isso é a de hoje. Amanhã, como eu falei, tem o empresário, o intermediário da Covaxin, né, o sócio da Precisa Medicamentos, o Max. E na quinta-feira, Felipe Martins, o assessor internacional do presidente, que a gente não sabe direito o que faz lá dentro, exceto da palpite, que também faz parte desse chamado gabinete paralelo, faz parte do gabinete do ódio, e tem que vai explicar como é que foi a participação dele nas discussões com a Pfizer. Ele também está envolvido nesse tipo, nessa negociação que passou pelo governo e que foi mal sucedida. Então, é uma CPI que tem 3 pessoas importantes essa semana e provavelmente na semana que vem, o que você falou, Carlos Luiza, esse que queria entupir a gente de cloroquina, queria colocar a cloroquina no país, e é outra investigação que é importante para saber se alguém ganhou dinheiro com essa cloroquina, se alguém ganhou dinheiro com ivermectina, com esse remédio que não tem eficácia, a ineficácia dela é comprovada para o combate ao coronavírus, só que foi vendida em números que mostram o aumento da venda desse remédio foi absurdo. Então, muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente custou vidas para o Brasil, porque esse remédio não tem eficiência nenhuma, e a gente tem essa investigação, essa linha de investigação também muito forte na CPI. Carlos Luiza estava desaparecido, estava no exterior, conseguiu botar, ia ser levado de forma coercitiva a depor na CPI, os advogados conseguiram ali negociar o presidente da CPI, Omar Aziz, para ter esse depoimento remarcado. Vai ser talvez o depoimento mais quente de toda a CPI, porque tem muita coisa para explicar o empresário Carlos Luiza.
Muito bem. Esse é Marcelo de Moraes acompanhando tudo, trazendo também os detalhes aqui no Jornal Dourado. Até daqui a pouquinho, Marcelo.
Falou, Carolina. Bom dia para todo mundo. Até mais.
Valeu.